Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 12 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone. É quinta-feira, 3 de janeiro, e lá fora hoje, aqui na capital americana, 3 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos pelas notícias internacionais a esta hora. O governo federal americano continua parcialmente encerrado, sem solução à vista. Na República Democrática do Congo, o governo diz que resultados poderão ser adiados. Os bispos católicos dizem que há um claro vencedor. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada à Angola. Ministra angolana hospitalizada após tentativa de suicídio. Tinha acabado de ser exonerada. Manifestação em Luanda, impedida pela polícia.
A parte desta polícia aqui, há mais de 40 ou 30 polícia de intervenção rápida aqui. Fecharam a rua toda. Só que queríamos negociar, mandamos 5 pessoas.
No UIGE, doentes da SIDA pedem ajuda.
Eu gostaria que as organizações da sociedade civil, o próprio Estado, velassem mais para esse grupo, que sempre aparecem no nosso escritório, nas nossas casas, nós como responsáveis, a pedir ajuda.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O encerramento parcial do governo americano entrou hoje no seu 13º dia, sem um fim à vista, depois do presidente Donald Trump e líderes do Congresso não terem conseguido um acordo para resolver o impasse orçamental. O presidente Trump acusou hoje os democratas de se recusarem a aprovar meios para a construção de um muro ao longo da fronteira com o México apenas para tentarem obstruir o seu programa. Cerca de um quarto dos departamentos governamentais estão encerrados, afetando cerca de 800 mil funcionários. Nancy Pelosi, que hoje assume a presidência da Câmara dos Representantes pelo Partido Democrático, reiterou que o seu partido não aprovará fundos para o muro, para além dos 1.300 milhões de dólares que propôs para a melhoria da segurança nas fronteiras. Os democratas deverão hoje aprovar na Câmara dos Representantes legislação para financiar os departamentos federais encerrados, mas o Senado, controlado pelos republicanos, não deverá aprovar as medidas. O presidente Trump convidou os líderes dos dois partidos no Congresso para mais conversações na sexta-feira. O presidente da Comissão Eleitoral da República Democrática do Congo alertou hoje que os resultados preliminares das eleições do passado dia 30 só deverão ser anunciados depois de 6 de janeiro, o prazo estipulado pela lei eleitoral. Corneille Nangaa justificou esse adiamento com a lentidão da contagem de votos, que até ontem não ultrapassava os 17% do total de cerca de 39 milhões de eleitores que foram às urnas. A Conferência dos Bispos Católicos do Congo disse hoje que os resultados apontam para um claro vencedor, sem, contudo, avançar um nome. Donatien Tshol, o secretário-geral da Conferência, instou a Comissão Eleitoral a publicar os resultados verdadeiros. Os bispos disseram ter havido deficiências durante o processo eleitoral, com a falta de boletins de voto, acrescentando que 6% das urnas eletrónicas nas assembleias de voto visitadas pelos seus observadores conheceram avarias durante cerca de uma hora, em média. O Ministério de Defesa do Niger revelou hoje que pelo menos 200 integrantes do grupo radical islâmico Boko Haram foram mortos em operações terrestres e aéreas do exército na bacia do lago Tchad, no sudeste do país, numa operação lançada a 28 de dezembro. A vasta operação concentrou-se ao longo do rio Komadougou, que faz fronteira natural entre o Níger e a Nigéria, sobre as ilhas do lago Tchad. Kala Mutari, ministro nigerino da Defesa, disse que a operação procurou antecipar ataques eventuais do Boko Haram. Os suspeitos da morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi foram presentes à primeira audiência perante um tribunal saudita. Os procuradores pediram a pena de morte para 5 dos 11 suspeitos presentes em tribunal. Os suspeitos estavam acompanhados pelos advogados, que pediram para conhecer as acusações exatas contra os seus clientes e um período para as analisar. Os procuradores enviaram um pedido para que a Turquia cedesse provas que tivesse vindo a recolher desde o homicídio. A Arábia Saudita inicialmente negou que o jornalista, que colaborava para o jornal americano Washington Post, tivesse sido morto. O governo de Itália diz que desconhece qualquer pedido de asilo por parte de um alto diplomata norte-coreano destacado em Itália e que estaria fugido desde novembro. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E agora vamos começar com uma notícia trágica. A exonerada ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Vitória Francisco Correia da Conceição, está hospitalizada em estado crítico em Luanda, após o que parece ter sido uma tentativa de suicídio. Fontes hospitalares disseram que Vitória da Conceição foi atingida por um auto-infligido tiro na cabeça. O ato deu-se pouco depois do presidente João Lourenço ter anunciado uma série de remodelações a nível do gabinete ministerial e também de posições de governadores provinciais. João Lourenço exonerou a ministra das Pescas e do Mar, Vitória de Barros Neto, e, como dissemos, a ministra da Ação Social. A nota da Casa Civil indica que, para a pasta das Pescas e do Mar, João Lourenço nomeou Maria Antonieta Josefina Sabina Batista, enquanto Faustina de Almeida Alves é a nova ministra da Ação Social. A nível provincial, Luanda vai passar a ter como governador o líder do braço juvenil do MPLA, Sérgio Luter Rescova. Ele vai substituir Adriano Mendes de Carvalho, que deixa Luanda para ser governador da província do Kwanza Norte. No Kwanza Sul, Eusébio Teixeira de Brito, há muito no cargo, também foi afastado e vai ser substituído pelo ex-deputado e antigo governador do Luanda, Job Pedro Castelo Capapinha. O presidente angolano exonerou igualmente Carlos Alberto Jaime Pinto do cargo de secretário de Estado da Agricultura, tendo nomeado para as mesmas funções José Carlos Lopes de Silva Betancourt. Não foram avançadas explicações para estas mudanças. Entretanto, o nosso correspondente no Kwanza Sul disse que ontem à noite a notícia do afastamento do governador Eusébio Teixeira foi recebida com uma manifestação de júbilo. Contudo, os organizadores da manifestação manifestaram o seu desagrado pela nomeação do antigo governador do Luanda, José Castelo Capapinha. O grupo diz que está a preparar uma grande manifestação logo que Capapinha chegue à capital do Kwanza Sul, o Sumba. Vamos para a capital, onde cerca de 40 agentes e oficiais da Polícia de Intervenção Rápida abortaram hoje o protesto do movimento dos estudantes angolanos, que reivindicam contra as altas taxas de inscrição para candidatos à Universidade Agostinho Neto. Coco Mucuta.
Duas horas depois do período marcado para o início da manifestação, os estudantes tentaram passar o cordão da Polícia de Intervenção Rápida, que decidiu impedir a realização da manifestação dos estudantes que exigem baixos preços das taxas de inscrição da Universidade Agostinho Neto. Segundo Francisco Teixeira, responsável do movimento dos estudantes angolanos, não forçaram a barra para não haver feridos entre os participantes, mas que um grupo de 5 manifestantes levou com a colaboração da polícia um memorando de indicações ao Ministério das Finanças.
Um contingente da polícia aqui, há mais de 40 ou 30 polícias de intervenção rápida, tiro, e devidamente fardados com equipamento de choque, e não é polícia normal, é polícia de intervenção rápida. Polícia de intervenção rápida, então não há condições para nós passar, porque é polícia de intervenção rápida. Fecharam a rua toda, só preferimos negociar, mandamos 5 pessoas que liberam. As pessoas já devem ter feito a carta lá dentro.
Teixeira disse ainda que, nos próximos dias, as manifestações serão feitas dentro da cidade universitária.
Esperamos que amanhã, ao encontro vamos ter com a reitoria da Rada Agostinho Neto, do Ministério do Ensino Superior, surta algum efeito, porque senão vamos ter que nos manifestar mesmo dentro dos campos universitários.
Antes da dispersão dos manifestantes pelo contingente policial no local, a Voz da América entrevistou participantes que dizem ser muito os 4 mil kwanzas cobrados pela Universidade Agostinho Neto.
Estamos a reclamar o preço elevado da inscrição da Universidade Agostinho Neto, que é 4 mil kwanzas, que em outra era, em 2015, era 2 mil kwanzas, faltava muita gente para entrar. Visto que as pessoas têm tido tanta dificuldade econômica, e 4 mil kwanzas não têm conseguido, né, fazer a inscrição.
Entretanto, Mateus Rodrigues, porta-voz da Delegação Provincial em Luanda, do Ministério do Interior, disse à Voz da América, sem gravar a entrevista, que os manifestantes devem única e simplesmente cumprirem com a lei. Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coco Mukuta. Agora vamos para Malanje para falar de uma questão que se arrasta há vários anos. Falamos de um acontecimento histórico, o massacre da Baixa de Cassange, e muitos em Malanje têm sempre afirmado que este acontecimento não está a ser devidamente assinalado e respeitado pelas autoridades governamentais. O Isaías Soares está em Malanje e de lá enviou-nos uma reportagem sobre esta questão.
O sobrevivente, Santos Souza Camuanga, secretário para os assuntos tradicionais do Reino do Ndongo, disse que os portugueses chegaram a apelidar o ato indiondo como Guerra de Maria.
É, né? O mundo, agora de volta, ela, um baixo é sangue, a caixa não é sofrimento de ovulo. Um zungue a bila, mexa num banjangola, a cucu e a avó rei, lhe de wala com gana, um fundo na manda.
O avô do soberano, Sua Majestade Rei Cabombos, que está em vida, o tio dele enterraram em vida, cavaram um buraco, depois lhe enterraram, assim vivo mesmo, lhe enterraram assim vivo. Então, onde houve a
irmã?
Então, a forma que lhe enterraram, dizer que você e a tua esposa entram, vão ser enterrados. A forma que você anda a dar o tabaco no teu marido é a forma que você vão ser enterrados. E foram enterrados o homem e a mulher na mesma sepultura.
As autoridades tradicionais, os filhos e sobreviventes defendem o retorno do 4 de janeiro como um feriado nacional, não apenas como o dia dos mártires da repressão colonial da Baixa de Cassange. Moisés Vula Dalamana, da dinastia do Reino do Ndongo, refletiu sobre o assunto.
Nós estamos a reclamar que uma festa que poderia ser nacional, não só regional, não poderia depender só da província de Malanje, porque são pessoas que deram a vida, são pessoas que deram a cara, que sentiram que não, os portugueses não poderiam dominar o nosso país. Então essa revolta tinha que ser um feriado nacional.
Os milhares de filhos e sobreviventes continuam a sofrer, apesar das promessas do governo angolano da construção de um memorial, um bairro social e vários serviços sociais básicos, como confirmou Moisés Dala.
Pessoas têm que ter medicamento, pessoa tem que ter hospital, pessoa tem que estudar, principalmente as crianças têm que estudar. Não temos registro, muitas crianças até que não têm nenhum registro mesmo as próprias crianças. Ainda não estamos nada bem. O governo tem que olhar a situação da Baixa.
O massacre da Baixa de Cassange aconteceu há 58 anos, na região que congrega os municípios do Quela, Kundariabaz, Marimba, Caombo, Massango, Kiwabanzós, na província de Malanje, e Xamoteba, Kwango, Kapenda, Kamulemba, Ula e Lubalo, província da Lunda Norte. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone está convosco João Santa Rita na primeira meia hora desta hora e meia de emissão. Estamos a transmitir atualmente em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pijigiti, a Rádio Capital FM 87.7. Estamos também com a Rádio Papagaio em Buba, com a Rádio Leste em Gabu. E mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanouk em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, as reportagens, vídeos, fotos. Portanto, tudo para o nosso ouvinte nos seguir. Estamos também no Facebook, voaportugues. E estamos, claro está, no WhatsApp para o ouvinte nos contactar. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é o jurista e pastor Gilado da Encarnação. Ele é pastor da Igreja Pentecostal Universal. Portanto, uma oportunidade para discutirmos as novas leis que governam as igrejas em Angola e não só. Portanto, amanhã no Angola Fala Só, jurista e pastor Gilado da Encarnação. Agora vamos ter duas reportagens de saúde e vamos começar no Uíge. Mais de 300 pessoas infectadas pelo vírus da SIDA e que aderem à rede de pessoas vivendo com a VHI na província do Uíge pedem a ajuda das autoridades e também de outras organizações não-governamentais. Muniz Francisco.
O grito de socorro foi lançado pelo supervisor provincial da rede de pessoas vivendo com VIH, Alberto Monteiro Teca.
Gostaria que as organizações da sociedade civil, o próprio Estado, velassem mais para esse grupo. Nós também temos recebido muita gente, mesmo aqueles que não participam no nosso GAME, mas sempre aparecem no nosso escritório, nas nossas casas, nós como responsáveis, a pedir ajuda. Casa, aqueles que foram abandonados pela família, enfim, mas não conseguimos resolver o problema dessas pessoas e não temos como fazer.
Não tem apresentado essas preocupações ao governo da província?
Nós apresentamos, até infelizmente o governador atual conseguiu nos receber, mas senão os primeiros que andaram aqui nunca fomos recebidos. Tantas audiências marcadas, mas nunca fomos recebidos.
O governador disse que?
Ele prometeu falar com a direção provincial da saúde e dar aí algo maior, mas até que ainda não temos nenhuma resposta.
Dada a gravidade da situação, várias organizações da sociedade civil no Uíge reuniam-se nesta quarta-feira para procurar soluções viáveis ao caso. O responsável da ANAS e mobilizador das organizações da sociedade civil no Uíge, Pinto Mulato, assegurou que a sua organização já tem em carteira um projeto de informar para mudar de comportamento, sensibilização e mobilização de pessoas infectadas pelo vírus do HIV neste ano de 2019.
A nossa luta é contra o VIH-Sida e não é contra com as pessoas vivendo com VIH-Sida. E o velho ditado diz que a SIDA para todos, o que falta é as pessoas na luta contra a SIDA. Nós desejamos que as ONGs não podem falar por palavras simples, mas devem praticar e devem lutar na vida e na conscientização das pessoas.
O supervisor provincial do Instituto do Combate à SIDA, Benjamin Mazinga Cambani, disse que foram diagnosticados 1.094 casos novos de janeiro a outubro do ano passado.
Tivemos 1.094 novos casos e que a gente está a trabalhar com ele e a maioria desse número, 1.094, já estão em tratamento antirretroviral. Temos algumas crianças, mas é mais na idade de 15 a 49 anos. É um número preocupante para nós. Nós, junto com a sociedade civil, queremos que esse número reduza mais que aquilo que a gente nota durante esses anos todos, que sempre temos por aí 900, 1000, mas queremos trabalhar junto com eles para que esse número reduza.
Duas a propósito, América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Continuamos com questões de saúde. Agora, no Namibe, onde as autoridades sanitárias da província dizem estar muito preocupadas com o crescimento galopante e alarmante da malária, que só nos últimos meses do fim do ano matou mais de 100 pessoas. Armando Chicoca.
João Mutiamba, chefe do Departamento de Saúde Pública e Controlo de Endemias, que revelou informação na manhã desta quinta-feira à Voz da América, disse que foram registados
no primeiro trimestre 23.596 casos e 48 óbitos. No segundo trimestre foram 24.637 casos e 51 óbitos. E finalmente no terceiro trimestre tivemos 18.287 casos e 34 óbitos, infelizmente. No entanto, é que prefaz um total de 66.520 casos e 133 óbitos, a tendência de aumentar.
Quanto à tuberculose?
Durante o período em referência, isto é, do primeiro até o final do terceiro trimestre, tivemos 1.871 casos, que resultou para 114 óbitos. No primeiro trimestre tivemos 570 casos e 42 óbitos. No segundo trimestre foram 538 casos e 35 óbitos. E no terceiro trimestre tivemos 763 casos e 37 óbitos. A tendência é também de aumentar.
A educação preventiva, aliada à distribuição de mosquiteiros nas comunidades, assim como a sensibilização comunitária de pessoas portadoras de tuberculose para a continuação do tratamento ambulatório, são dentre as linhas de forças propostas pelo setor da saúde para os próximos dias. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu, porque hoje há um jogão em perspectiva em Inglaterra, onde o campeão Manchester City recebe o atual líder do campeonato, o Liverpool. City está a 7 pontos do Liverpool. Não se pode atrasar mais. Liverpool ainda não perdeu um jogo neste campeonato inglês, está em grande forma. Ontem a magia de Ole Solskjaer continuou. Manchester United voltou a ganhar 4 vitórias seguidas desde que Mourinho se foi embora. Ontem a vítima foi o Newcastle 2-0. Mas atenção, todas estas vitórias do Manchester United desde que Mourinho se foi embora foram contra equipas na segunda metade da classificação. Vêm aí tarefas mais difíceis. Mas a moral agora no Manchester United é bem grande. Continuamos com o futebol, continuamos na Europa. Real Madrid vai fazer o seu jogo em atraso com o Villarreal no campo do Villarreal. Villarreal está lá embaixo, em antepenúltimo lugar. Real a 8 pontos do Barcelona, mas claro está, com menos um jogo, não pode perder. No vizinho Portugal, uma situação semelhante, mas não idêntica. Porto, no topo, está no campo do Aves, que está a 3 lugares do fundo da tabela. O treinador do Aves é José Mota. Perguntaram-lhe se é realista esperar que a sua equipa vença o Porto.
Podemos vencer. Temos as nossas chances de vencer o Porto.
José Mota, treinador do Aves. Já o treinador do Porto, Sérgio Conceição, como é costume, não minimizou o adversário.
Eu acho que o Aves tem... Sua posição na tabela não é coincidente com o valor que tem, na minha opinião. Por isso, esperamos as dificuldades normais de uma equipa que quer pontuar. Os pontos são sempre difíceis de conquistar, à medida que o campeonato vai avançando. Obviamente que há equipas que necessitam urgentemente pontuar por um motivo ou outro, neste caso do Aves, para sair da zona em que está.
Era Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto. E os ouvintes sabem como às vezes nas conferências de imprensa os jornalistas começam a fazer perguntas sobre outras questões que não o jogo. Bem, Sérgio Conceição tem resposta para isso.
Pode ser sobre noite de fim de ano, se quiserem, mas acho que é mais interessante falar do Aves, digo eu.
Era Sérgio Conceição. Ontem o Braga ultrapassou o Benfica no segundo lugar, vencendo o Marítimo por 2-0. O Benfica perdeu com o Portimonense por 2-0, 2 autogolos. Bem, se não se marca no outro lado... Pode sempre marcar na própria baliza. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Para se competir a um nível elevado, índice de foco, índice de concentração tem que ser melhores do que aqueles que nós tivemos. Mas o responsável sou eu.
Benfica está agora em terceiro lugar, a um ponto atrás do Braga. O Sporting defronta o Belenenses hoje. Se ganhar, passa para o segundo lugar, à frente do Braga. Basquetebol americano, NBA. Ontem os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, jogaram em casa, perderam com o Miami Heat 117-92. Este ano, Cavaliers não vão a lado nenhum. Estão em último lugar na Conferência Leste. 38 jogos, só 8 vitórias. Cavaliers e Phoenix Suns estão em luta para ver quem são os piores da competição, os mamparras da NBA. Ontem, Phoenix Suns perdeu em casa com o Philadelphia 127-132. Santos está em último lugar na Conferência Oeste. Tem mais uma vitória que os Cavaliers, mas tem mais um jogo. Outro jogo com muitos pontos ontem foi aquele entre o Brooklyn Nets e o Nova Orleans. Brooklyn venceu 125-121. A boa equipa do Boston jogou em casa, bateu o Minnesota 115-102. Los Angeles Lakers perdeu com o Oklahoma 107-100. Memphis 94, Detroit 101. Orlando Magic foi até Chicago ganhar à vontade 112-84. A cabazada da noite foi dada pelo Dallas. Foi a Charlotte dar uma sova muito grande, 122-84. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, recebeu o Atlanta Hawks. Ganhou 114-98. Washington em 11º na Conferência Leste. Atlanta em 12º. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos no início de 2019. Moçambique entra neste ano ainda com um pouco de instabilidade política. O Alfredo Júnior diz-nos o que se espera para 2019.
Para Moçambique, o ano de 2019 será o da realização das sextas eleições gerais. A realização de um processo que decorra com a tranquilidade e transparência é o maior desafio, visto que deste ato eleitoral depende a manutenção da paz e tranquilidade, segundo o analista e jornalista Seródio Tou e o deputado Caifadine Manasse.
É a consolidação da paz, a unificação cada vez mais dos interesses dos moçambicanos, que é a paz, porque se isso não acontecer, podemos voltar a registrar situação de reclamação dos resultados eleitorais. Para mim, seu ponto de vista econômico e tudo, está feito ou está tudo perdido, não é? Pouco nos resta por fazer. Agora temos que virar as atenções logo no início para aquilo que poderão ser as eleições gerais que vão acontecer em outubro.
Os desafios para 2019 é a paz e estabilidade no país, é fazer com que a paz de fato se encontre. Desafio para 2019 é a balança de pagamento estar cada vez mais estabilizada e os moçambicanos continuarem a ter um rendimento sustentável e fazermos todos que Moçambique esteja em paz.
Porém, para a manutenção da paz, o analista Gustavo Mavi aponta como principal desafio a conclusão do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração das forças residuais da RENAMO. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior, a falar-nos do Maputo, da bonita cidade do Maputo. Ele vai estar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre as perspectivas e os problemas de Moçambique, portanto, neste ano de 2019. Na segunda meia hora, vamos também ter reportagens de São Tomé e da Guiné-Bissau. Portanto, continuo connosco aqui na Voz da América. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Mas para já, vamos ficar com um pouco de música de Cabo Verde, Yuri da Cunha. Desculpem, é música angolana de Yuri da Cunha, Funaná pas Nha Criolas.
Não vai! Funaná. Vai! Sinta a flama momento amar viola, é um verdade que me traz de Angola. Sinta a flama momento amar viola, é um verdade que me traz de Angola. Um escreveu essa canção só para de Monkey Umperi. Um escreveu essa canção só para bom. Para o diabo de dançar funaná. E na e na. E na na na. E na na na. Que tá dançar criola. E sunaná. E sunaná. E sunaná. Que tá dançar criola.
Me chamava o quinto mapa criola, e as palavras que me trazem inteira. Ai, me chamava o quinto mapa criola, e as palavras que me trazem inteira. Um escrever essa canção só pra vó, que para o chique e calor que me tem. Um escrever essa canção só pra vó, que para o diabo dar a safuna na e na e na.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos no terceiro dia de janeiro de 2019. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 12h30 em Angola, 5h30 da tarde na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel ao microfone. Aqui nos Estados Unidos, o encerramento parcial do governo entra no 13º dia e sem um fim à vista. O presidente da Comissão Eleitoral da República Democrática do Congo alerta que resultados preliminares da eleição do passado dia 30 só deverão ser anunciados depois de 6 de janeiro. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. E em FM estamos na Beira, em Moçambique, com a Rádio Pax, em Nampula, com a Rádio Encontro e em Climane, com a Rádio Nova Paz. Na cidade da Praia, Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Sixinhoco e Leste FM em Gabu, com a Rádio Pidjigiti e Capital FM na cidade de Bissau e com a Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega a si através da retransmissão local da Voz da América. Esta emissão e notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo estão disponíveis na internet www.voaportugues.com. E com a referência VOA Português, pode ter acesso à informação da Voz da América no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. Enquanto que no WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção da emissão, Doris Dodson e na técnica, o Dan Crafter. E quando são 19 horas e 32 minutos aqui em Washington, convido o João Santa Rita para apresentar as notícias.
O encerramento parcial do governo americano entrou hoje no seu 13º dia sem um fim à vista, depois do presidente Donald Trump e líderes do Congresso não terem conseguido um acordo para resolver o impasse orçamental. O presidente Trump acusou hoje os democratas de se recusarem a aprovar meios para a construção de um muro ao longo da fronteira com o México apenas para tentarem obstruir o seu programa. Nancy Pelosi, que assume hoje a presidência da Câmara dos Representantes pelos democratas, reiterou que o seu partido não aprovará fundos para o muro, para além dos US$ 1.300 milhões que propôs para a melhoria da segurança nas fronteiras. O presidente Trump convidou os líderes dos dois partidos no Congresso para mais conversações na sexta-feira.
O presidente da Comissão Eleitoral da República Democrática do Congo alerta que os resultados preliminares da eleição do passado dia 30 só deverão ser anunciados depois de 6 de janeiro, prazo estipulado pela lei eleitoral. Cornel Nanga justifica esse adiamento com a lentidão da contagem de votos, que até ontem não ultrapassava os 17% do total de cerca de 39 milhões de eleitores que foram às urnas. Entretanto, a Conferência dos Bispos Católicos do Congo diz também que os resultados já apontam para um claro vencedor sem avançar o nome. Donatien Ntsole, o secretário-geral da Conferência, instou a Comissão Eleitoral a publicar os resultados verdadeiros.
O Ministério da Defesa do Níger revelou hoje que pelo menos 200 integrantes do grupo radical islâmico Boko Haram foram mortos em operações terrestres e aéreas do exército na bacia do lago Tchad, no sudeste do país, numa operação lançada a 28 de dezembro.
E por último, neste bloco de notícias, os suspeitos da morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi foram presentes à primeira audiência perante um tribunal saudita. Os procuradores pediram a pena de morte para 5 dos 11 suspeitos presentes em tribunal. Os suspeitos estavam acompanhados pelos advogados, que pediram para conhecer as acusações exatas contra os seus clientes e um período para a respectiva análise. O antigo ministro das Finanças de Moçambique e atual deputado da Frelimo, Manuel Chang, é a primeira vítima judicial do chamado caso das dívidas ocultas daquele país. Chang é apontado como tendo sido o ministro que terá dirigido os acordos que levaram ao empréstimo de cerca de US$ 2 mil milhões contraídos por 3 empresas públicas moçambicanas, nomeadamente a Ematu, Proíndicos e Mozambique Asset Management, conhecida pela sigla MAM. O advogado do antigo ministro, o sul-africano Rudy Krauss, confirmou a Bloomberg que Manuel Chang recebeu a acusação do Ministério da Justiça dos Estados Unidos que diz respeito a esses três empréstimos. Ele vai se opor ao pedido de extradição, garantiu Krauss, posição que será manifestada por Chang quando se apresentar ao tribunal em audiência no próximo dia 8 e na qual vai fazer um pedido de fiança para aguardar o julgamento em liberdade. Em causa, parece que estão 500 milhões de dólares, sobre os quais a consultora Kroll não encontrou qualquer justificação na auditoria feita ao caso dívidas ocultas, bem como ativos comprados com dinheiro e que estavam alegadamente sobrefaturadas em cerca de 700 milhões de dólares americanos. Chang, recordamos, foi detido no passado dia 22 de dezembro em Johannesburg pelas autoridades moçambicanas e isto foi a pedido da Justiça americana que solicitou a sua extradição. 12 horas 36 minutos a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. De Moçambique, vamos à Guiné-Bissau, onde há uma semana para o fim do prazo de entrega das listas de candidaturas dos partidos políticos junto ao Supremo Tribunal de Justiça, com vista às eleições legislativas de 10 de março, os principais partidos políticos deste país ainda mobilizam-se em formalizar os respectivos processos para a obtenção da certidão de quitação de obrigações fiscais. Este assunto, com mais detalhes, com o nosso colaborador em Bissau, Adão Ramalho.
No dia 26 de dezembro último, o Supremo Tribunal da Justiça de Guiné-Bissau, através de uma nota, informou aos partidos políticos que pretendem concorrer às legislativas de março próximo apresentarem respectivas listas mediante documentos exigidos ao abrigo da Lei do Orçamento Geral do Estado e do Código de Imposto Profissional em vigor no país. Uma decisão, segundo o jurista guineense Fode Mané, assenta-se no cumprimento das leis aprovadas pela Assembleia Nacional Popular.
Todas as leis que foram invocadas no comunicado do Supremo Tribunal de Justiça foram aprovadas pela Assembleia Nacional Popular. As pessoas não compreenderam aquilo que será a sua atitude, pensando que quer prejudicar um candidato em detrimento do outro. Não, são as obrigações fiscais.
Trata-se de medida que satisfaz alguns cidadãos, enquanto eleitores, que desejam ver esclarecidas as situações dos seus futuros representantes no Parlamento.
É uma justa medida, preciso saber pessoas que nos irão governar.
Além dos deputados, deve começar nos dirigentes.
Mas há quem diga que a decisão viola o direito de liberdade de participação dos políticos no pleito, isto atendendo à ineficiência do funcionamento da administração pública guineense.
Em circunstâncias normais, a administração pública não consegue passar uma certidão de requerido uma semana antes. Agora, tendo apenas 10 dias, com tanta afluência das pessoas, obviamente que não.
José Paulo Cimedo, líder do Movimento Patriótico Voz da América, soube que está em perspectiva uma reunião entre a Direção-Geral de Contribuição e Impostos, Secretaria de Estado de Tesouro e a Comissão para a Área Econômica do Parlamento, que visa agilizar a obtenção de documentos exigidos pelo Supremo Tribunal de Justiça guineense. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Obrigado, Adão Ramalho. Bom ano para ti. Em São Tomé e Príncipe, o Parlamento adiou para o próximo dia 17 deste mês a eleição de novos juízes do Tribunal Constitucional, inicialmente agendada para esta quinta-feira, isto na sequência da resolução parlamentar que exonerou os juízes nomeados na anterior legislatura. O Oscar Medeiros reporta que o adiamento prende-se com o facto da bancada parlamentar da ADI ter recusado apresentar nomes para duas candidaturas, isto de acordo com a decisão da Conferência dos Líderes Parlamentares.
Entretanto, com a eleição marcada para esta quinta-feira, a ADI, na oposição, decidiu não apresentar candidatos em protesto contra a resolução da Assembleia Nacional que exonerou os juízes nomeados na anterior legislatura.
E foi comunicado quer ao líder parlamentar do MLSTP, quer ao líder parlamentar da coligação, qual é a decisão desta parte do povo. E a decisão foi comunicada que foi comunicada que esta parte do povo, que representa o representado por ADI, não iríamos apresentar os nomes.
Abenildo de Oliveira, líder parlamentar da ADI. Perante o impasse, o MLSTP-PSD e a coligação PCD-MDFM-UDD, que constituem a nova maioria parlamentar, esperam que a ADI reveja sua posição antes da nova data agendada para a eleição dos juízes.
É um espaço de 15 dias que poderá permitir a reflexão sobre o assunto, o amadurecimento sobre o assunto e, quem sabe, se possa chegar a conclusões consensuais pela via do diálogo.
Aquele povo soberano que também os elegeu
está à espera de um posicionamento da parte deles. Por isso, esse tempo é um tempo bom para que o ADI possa se posicionar e indicar o nome dos possíveis candidatos.
Amaro Couto e Danilson Couto, respectivamente líderes das bancadas parlamentares do MLSTP-PSD e da coligação PCD-MDFM-UDD. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros, reportando a partir de São Tomé e Príncipe. Ao longo deste ano estaremos juntos. Bom ano para ti. 12 horas e 40 minutos. Vamos agora a Angola, onde a antiga ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Vitória Francisco Correia da Conceição, encontra-se na Clínica Girassol, em Luanda, depois de, segundo uma fonte médica, ter tentado suicidar-se na noite de quarta-feira, dia 2, ontem. A mesma fonte indicou à Voz da América hoje que ela se encontra em estado crítico e que logo que ela estiver estabilizada será transferida para um unidade hospitalar no exterior, sem, contudo, dar mais detalhes. O incidente terá acontecido depois de Vitória Francisco Correia da Conceição ter sido generada pelo presidente João Lourenço ontem, no final do dia. Até agora, não há qualquer reação oficial ou da família de Correia da Conceição. Em Moçambique, 2019 foi um ano de desafios, ou melhor, será um ano de desafios na política. O ano apenas acaba de começar. Serão realizadas as sextas eleições multipartidárias. Analistas dizem que, para tudo correr bem, a paz é essencial. Alfredo Júnior.
A realização de um processo que decorra com a tranquilidade e transparência é o maior desafio, visto que deste ato eleitoral depende a manutenção da paz e tranquilidade, segundo o analista e jornalista Seroy Tou e o deputado Kaifadin Manasse.
Para mim, seu ponto de vista econômico e tudo, está feito ou está tudo perdido, não é? Pouco nos resta por fazer. Agora temos que virar as atenções logo no início para aquilo que poderão ser as eleições gerais que vão acontecer em outubro.
Os desafios para 2019 é a paz e estabilidade no país, é fazer com que a paz de fato se encontre. Desafio para 2019 é a balança de pagamento estar cada vez mais estabilizada e os moçambicanos continuarem a ter um rendimento sustentável.
Porém, para a manutenção da paz, o analista Gustavo Mavi aponta como principal desafio a conclusão do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração das forças residuais da RNAMO.
Este país precisa de paz para poder se concentrar na construção, na reconstrução, numa palavra, no desenvolvimento socioeconômico. Eu acredito que este será o maior desafio, porque as fundações, os pilares e tudo mais já foram erguidos, o que falta só é colocar as paredes, cimentar e termos um país construído para se tornar mais ou menos num país normal.
O fim e o esclarecimento dos ataques promovidos por homens desconhecidos na província de Cabo Delgado é outro desafio para que haja segurança no país, defendeu o analista Julião Kumbani.
Estes assuntos que estamos a ter lá em Cabo Delgado precisam de ser resolvidos muito rapidamente. Acho que o Ministério da Defesa, o Serviço Nacional de Informações e Segurança do Estado, o Ministério do Interior têm que coordenar ações para trazer segurança de volta para Cabo Delgado. Mas é um problema localizado. Ainda bem que neste momento é só um problema localizado. Eles têm que encontrar uma solução rápida. Mas não é isto que pode travar o desenvolvimento do país se nós resolvemos como devemos resolver ali localizado onde está o problema.
Ao nível econômico, os empresários moçambicanos acreditam por melhores dias, sendo que a redução do custo de vida é o grande desafio apresentado pelo presidente da CTA, Agostinho Vuma, e o empresário Nur Mamaden.
Nós classificamos este ano, 2018, como um ano de recuperação econômica. Entretanto, esta recuperação econômica resolveu o ciclo de inflação, ainda não trouxe liquidez nas empresas. As empresas continuam com problema de liquidez. Efeito dominó, não temos dinheiro no cidadão. O cidadão não tem ainda, não está a sentir o efeito da redução da inflação. Encontra os produtos mais caros porque não há liquidez na praça. Portanto, esta é a classificação que nós podemos ver, porque realmente quando a gente diz que há recuperação econômica, há inversão do ciclo de inflação, o efeito último que nós queremos é que haja comida na mesa acessível. E isso só comerciais a sentir a partir do próximo ano 2019.
O problema da falta de emprego e habitação para a juventude é outro dos grandes desafios para o país. Por outro lado, a aposta na educação de qualidade é vista como fundamental para que Moçambique continue na rota de desenvolvimento, segundo a opinião de Orlando Quilombo, reitor da Universidade Eduardo Mondlane.
O futuro dos países depende da educação dos seus povos. E essa educação começa a nível primário. Então, se nós garantirmos educação para todos, temos a possibilidade de termos um país que se desenvolve de forma eficaz. A educação, o setor onde eu estou em particular, que é o ensino superior, evoluiu nos últimos tempos, sobretudo porque foram introduzidos instrumentos que permitem a avaliação da qualidade no ensino superior. Então, este é um ganho que nós temos que manter. Porque se nos quisermos afirmar na região, só nos podemos afirmar com instituições de ensino superior que tenham graduados que sejam aceitos a nível regional e internacional.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou os generais norte-americanos por não terem derrotado os rebeldes talibã no Afeganistão após 19 anos de envolvimento. Falando a jornalistas após uma reunião do gabinete, Trump afirmou que os generais tiveram todos os fundos que desejaram e não realizaram um bom trabalho no Afeganistão. O presidente questionou a justificação pelas despesas num país situado a milhares de quilómetros dos Estados Unidos. Este é um trabalho de Slatica Hawk, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Recentes informações de que os Estados Unidos planeavam reduzir o número de tropas no Afeganistão levantaram preocupações de que a retirada pode enfraquecer a posição de Cabul nas conversações de paz. Inquirido sobre o Afeganistão, Trump questionou o envolvimento dos Estados Unidos naquele conflito.
Why isn't Russia there? Why isn't India there? Why isn't Pakistan there? Why are we there? We're 6,000 miles away.
Por que razão a Rússia não está ali? Por que é que ainda não está lá? Porque o Paquistão não está lá? Porque estamos lá? Estamos a 6 mil milhas de distância. Trump afirmou que os 9 anos de guerra que a União Soviética combateu no Afeganistão nos anos de 1980 foram justificados pelo facto de os terroristas daquele país terem entrado na União Soviética e provocado agitação. Destacou que a guerra provocou a bancarrota na antiga União Soviética e causou o seu colapso. Questionou o objetivo dos Estados Unidos de continuarem a gastar no Afeganistão.
General Mattis thanked me profusely for getting him $700 billion. He couldn't believe it. General Mattis thanked me even more the following year when I got him $716 billion.
O antigo secretário de Defesa, General Mattis, agradeceu muito por lhe ter dado 700 bilhões. Ele não queria acreditar. O General Mattis agradeceu mesmo no ano seguinte quando lhe dei 716 bilhões. Ele não queria acreditar. Mas o que fez ele para mim? O que fez no Afeganistão? Nada de bom. Trump criticou igualmente a estratégia de alguns militares dos Estados Unidos no Afeganistão.
We have an area that I brought up with our generals 4 or 5 weeks ago, where Taliban is here, ISIS is here, and they're fighting each other. I said, why don't you let them fight? Why are we getting in the middle of it? I said, let them fight. They're both our enemies. Let them.
Coloquei uma questão aos nossos generais há cerca de 4 a 5 semanas atrás sobre se os talibãs estão aqui, a ISIS está aqui e lutam uns contra os outros. Por que não os deixamos lutar? Porque estamos a intervir. Deixem-nos lutar. Ambos são nossos inimigos. Queremos fazê-lo. Eles entram e acabam por combater ambos. É algo de mais incrível que já ouvi. Trump sustentou que os planos militares não devem ser tornados públicos e à disposição do inimigo. Responsáveis norte-americanos reuniram no mês passado nos Emirados Árabes Unidos com representantes dos Talibã numa iniciativa para organizar conversações de paz entre as duas partes. Um porta-voz dos Estados Unidos e das forças da NATO no Afeganistão referiu ser muito possível por termo ainda este ano a décadas de confrontos.
2019 brings a special and unique opportunity in Afghanistan. I think we've all seen the progress of peace talks and the Afghan.
O Coronel David Butler sustenta que 2019 constituiu uma oportunidade única para o Afeganistão. Assistimos ao progresso das conversações de paz e os afegãos e os talibã têm uma oportunidade real na sua frente, uma oportunidade para a paz. Um acordo de paz pode realmente pôr termo a 40 anos de conflitos no Afeganistão.
A polícia malawiana diz que procura dois suspeitos que mataram Yassine Pire, um indivíduo albino de 54 anos de idade, na noite do Ano Novo, a norte do país. O inspetor Rodney Jose disse ontem que Pire foi morto na presença do seu filho de 9 anos. Pire foi arrestado 20 metros fora de casa, cortaram as suas mãos e o deixaram nesse estado até perder a vida.
They left him battling for his life until he bled.
Pire não foi morto por disputa de bens ou para roubo de qualquer bem. Foi morto com o intuito de ter as partes do seu corpo para venda. O albinismo é uma condição genética que faz com que a pessoa tenha pouca ou nenhuma cor na pele, olhos e cabelo. No Malawi e noutras partes de África, há pessoas que acreditam que partes do corpo de albinos podem ser usadas para criar riqueza ou dar sorte. Desde 2013, 26 malawianos albinos foram mortos e 130 feridos. Habiba Osman, que gera um programa das Nações Unidas para travar essas atrocidades, diz que apesar das campanhas, casos de morte de albinos continuam e nem todos são levados à justiça, o que manda uma mensagem de que é certo matar as pessoas. A crença de que partes do corpo de albinos dá riqueza ou sorte não é apenas das pessoas das zonas rurais. Defensores dos direitos humanos dizem que é preciso pressionar a justiça a julgar e condenar os envolvidos. Malawi tem 17 milhões de habitantes e pelo menos 10 mil albinos. Doze horas e 52 minutos, já caminharmos para o final. Aqui está novamente o João Santa Rita.
Na página esportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu, porque hoje há um jogão em perspectiva em Inglaterra, onde o campeão Manchester City recebe o atual líder do campeonato, o Liverpool. City está a 7 pontos do Liverpool. Não se pode atrasar mais. Liverpool ainda não perdeu um jogo neste campeonato inglês, está em grande forma. Ontem a magia de Ole Solskjaer continuou. Manchester United voltou a ganhar 4 vitórias seguidas desde que Mourinho se foi embora. Ontem a vítima foi o Newcastle 2-0. Mas atenção, todas estas vitórias do Manchester United desde que Mourinho se foi embora foram contra equipas na segunda metade da classificação. Vêm aí tarefas mais difíceis. Mas a moral agora no Manchester United é bem grande. Continuamos com o futebol, continuamos na Europa. Real Madrid vai fazer o seu jogo em atraso com o Villarreal no campo do Villarreal. Villarreal está lá embaixo, em antepenúltimo lugar. Real a 8 pontos do Barcelona, mas claro está, com menos um jogo, não pode perder. No vizinho Portugal, uma situação semelhante, mas não idêntica. Porto, no topo, está no campo do Aves, que está a 3 lugares do fundo da tabela. O treinador do Aves é José Mota. Perguntaram-lhe se é realista esperar que a sua equipa vença o Porto.
Podemos vencer. Temos as nossas chances de vencer o Porto.
José Mota, treinador do Aves. Já o treinador do Porto, Sérgio Conceição, como é costume, não minimizou o adversário.
Eu acho que o Aves tem... Sua posição na tabela não é coincidente com o valor que tem, na minha opinião. Por isso, esperamos as dificuldades normais de uma equipa que tem que e quer pontuar. Os pontos são sempre difíceis de conquistar, à medida que o campeonato vai avançando. Obviamente que há equipas que necessitam urgentemente pontuar por um motivo ou outro, neste caso do Aves, para sair da zona em que está.
Era Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto. E os ouvintes sabem como às vezes nas conferências de imprensa os jornalistas começam a fazer perguntas sobre outras questões que não o jogo. Bem, Sérgio Conceição tem resposta para isso.
Pode ser sobre noite de fim de ano, se quiserem, mas acho que é mais interessante falar do Aves, digo eu.
Era Sérgio Conceição. Ontem o Braga ultrapassou o Benfica no segundo lugar, vencendo o Marítimo por 2-0. O Benfica perdeu com o Portimonense por 2-0, 2 autogolos. Bem, se não se marca no outro lado... Pode sempre marcar na própria baliza. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Para se competir a um nível elevado, índice de foco, índice de concentração tem que ser melhores do que aqueles que nós tivemos. Mas o responsável sou eu.
Benfica está agora em terceiro lugar, a um ponto atrás do Braga. O Sporting defronta o Belenenses hoje. Se ganhar, passa para o segundo lugar, à frente do Braga. Basquetebol americano, NBA. Ontem os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, jogaram em casa, perderam com o Miami Heat 117-92. Este ano, Cavaliers não vão a lado nenhum. Estão em último lugar na Conferência Leste. 38 jogos, só 8 vitórias. Cavaliers e Phoenix Suns estão em luta para ver quem são os piores da competição, os mamparras da NBA. Ontem, Phoenix Suns perdeu em casa com o Philadelphia 127-132. Suns está em último lugar na Conferência Oeste. Tem mais uma vitória que os Cavaliers, mas tem mais um jogo. Outro jogo com muitos pontos ontem foi aquele entre o Brooklyn Nets e o Nova Orleans. Brooklyn venceu 125-121. A boa equipa do Boston jogou em casa, bateu o Minnesota 115-102. Los Angeles Lakers perdeu com o Oklahoma 107-100. Memphis 94, Detroit 101. Orlando Magic foi até Chicago ganhar à vontade 112-84. A cabazada da noite foi dada pelo Dallas, foi a Charlotte dar uma sova muito grande, 122-84. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, recebeu o Atlanta Hawks. É, ganhou, 114-98. Washington em 11º na Conferência Leste, Atlanta em 12º.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, que é sexta-feira, o nosso convidado é o pastor Giliate de Conceição, nascido em Luanda em 1986. Ele é líder da Igreja Pentecostal Internacional de Angola. Iremos falar certamente sobre questões ligadas à Igreja e também sobre a situação de Angola. Caminhamos para o final da nossa emissão vespertina. E tal como sempre acontece, antes do final desta segunda parte, apresentamos a resenha da imprensa americana. Mercados internacionais abalados após a Apple ter reduzido a estimativa de vendas na China, escreve o Washington Post. Este diário escreve que o americano Paul Whelan foi acusado de espionagem na Rússia. O New York Times, por seu turno, destaca a abertura do novo Congresso, escrevendo ser um dia grande para Nancy Pelosi enquanto se ativa uma confrontação com o presidente Donald Trump. O Diário de Nova York apresenta a lista dos congressistas, uma lista que inclui uma diversidade de raças e o maior grupo de mulheres eleito para a Câmara dos Representantes. Estas as notas de destaque em dois jornais americanos, o Washington Post e o New York Times. Já está aqui no estúdio o Paulo Oliveira, que vai conduzir muito bem a terceira e última parte da nossa emissão vespertina. Votos, Paulo, de uma boa emissão. De mim é mais Miguel, votos de uma ótima noite e até amanhã. Um grande abraço.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. E ainda São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em português e podem nos seguir no Twitter, Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 13:32 aqui na cidade de Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 9 graus Celsius. A partir de agora ao microfone está o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias a esta hora: encerramento parcial do governo americano entra no 13º dia. Resultados dos sufrágios na RDC só devem ser anunciados depois do dia 6 do corrente. 3 de janeiro de 2019, quinta-feira, estaremos com as perguntas de saúde da Doutora Graça. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Em Moçambique, 2019 é um ano de desafios na política. Serão realizadas as 6ª eleições multipartidárias e os analistas dizem que, para tudo correr bem, a paz é essencial. Alfredo Júnior.
A realização de um processo que decorra com a tranquilidade e transparência é o maior desafio, visto que deste ato eleitoral depende a manutenção da paz e tranquilidade, segundo o analista e jornalista Seroy Tou e o deputado Kaifadin Manasse.
Para mim, seu ponto de vista econômico e tudo, está feito ou está tudo perdido, não é? Pouco nos resta por fazer. Agora temos que virar as atenções logo no início para aquilo que poderão ser as eleições gerais que vão acontecer em outubro.
Os desafios para 2019 é a paz e estabilidade no país, é fazer com que a paz de fato se encontre. Desafio para 2019 é a balança de pagamento estar cada vez mais estabilizada e os moçambicanos continuarem a ter um rendimento sustentável.
Porém, para a manutenção da paz, o analista Gustavo Mavi aponta como principal desafio a conclusão do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração das forças residuais da RNAMO.
Este país precisa de paz para poder se concentrar na construção, na reconstrução, numa palavra, no desenvolvimento socioeconómico. Eu acredito que este será o maior desafio, porque as fundações, os pilares e tudo mais já foram erguidos, o que falta só é colocar as paredes, cimentar e termos um país construído para se tornar mais ou menos num país normal.
O fim e o esclarecimento dos ataques promovidos por homens desconhecidos na província de Cabo Delgado é outro desafio para que haja segurança no país, defendeu o analista Julião Kumbani.
Estes assuntos que estamos a ter lá em Cabo Delgado precisam de ser resolvidos muito rapidamente. Acho que o Ministério da Defesa, o Serviço Nacional de Informações e Segurança do Estado, o Ministério do Interior têm que coordenar ações para trazer segurança de volta para Cabo Delgado. Mas é um problema localizado. Ainda bem que neste momento é só um problema localizado. Eles têm que encontrar uma solução rápida. Mas não é isto que pode travar o desenvolvimento do país se nós resolvermos como devemos resolver ali localizado onde está o problema.
Ao nível econômico, os empresários moçambicanos acreditam por melhores dias, sendo que a redução do custo de vida é o grande desafio apresentado pelo presidente da CTA, Agostinho Vuma, e o empresário Nur Mamaden.
Nós classificamos este ano, 2018, como um ano de recuperação econômica. Entretanto, esta recuperação econômica resolveu o ciclo de inflação, ainda não trouxe liquidez nas empresas. As empresas continuam com problema de liquidez. Efeito dominó, não temos dinheiro no cidadão. O cidadão não tem ainda, não está a sentir o efeito da redução da inflação. Encontra os produtos mais caros porque não há liquidez na praça. Portanto, esta é a classificação que nós podemos ver, porque realmente quando a gente diz que há recuperação econômica, há inversão do ciclo de inflação,
O efeito último que nós queremos é que haja comida na mesa acessível. E isso só comerciasse a sentir a partir do próximo ano 2019.
O problema da falta de emprego e habitação para a juventude é outro dos grandes desafios para o país. Por outro lado, a aposta na educação de qualidade é vista como fundamental para que Moçambique continue na rota do desenvolvimento, segundo a opinião de Orlando Quilombo, reitor da Universidade Eduardo Mondlane.
E o futuro dos países depende da educação dos seus povos. E essa educação começa a nível primário. Então, se nós garantirmos educação para todos, temos a possibilidade de termos um país que se desenvolve de forma eficaz. A educação, o setor onde eu estou em particular, que é o ensino superior, evoluiu nos últimos tempos, sobretudo porque foram introduzidos instrumentos que permitem a avaliação da qualidade no ensino superior. Então, este é um ganho que nós temos que manter. Porque se nos quisermos afirmar na região, só nos podemos afirmar com instituições de ensino superior que tenham graduados que sejam aceitos a nível regional e internacional.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E desde Washington, na economia, com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos a nossa habitual revista económica com uma apreciação do consultor IHS Market sobre Angola e Moçambique. O ambiente de negócio em Moçambique vai ser favorável neste ano, com a economia a crescer 3,7% e o Banco Central a descer a taxa de juros de 15% para 12%, diz aquela consultora. O produto interno bruto de Moçambique deve aguentar-se nos 3,7% e a baixa inflação deve permitir a continuação da normalização da política monetária pelo Banco Central. Quanto a Angola, a consultora IHS Market diz que o acordo com o FMI vai avaliar as pressões de liquidez na economia a curto prazo e enviar um forte sinal sobre a estabilidade política. O país poderá crescer 1,9% este ano, sustentado no acordo com o FMI e no forte sinal de estabilidade política que isso implica. Ainda sobre Angola, a agência de notação financeira Fitch retirou o país da lista dos estados cujo rating está em observação na sequência da decisão de manter a opinião sobre a qualidade do crédito em B, com perspectiva de evolução estável. Com a decisão anunciada no final de dezembro de manter o rating de Angola em B, com perspectiva de evolução estável, a Fitch sinaliza que não tenciona alterar a opinião sobre a qualidade do crédito soberano angolano num período que geralmente vai de 12 a 18 meses, mas que pode ser alterado pelo andamento da economia, mas para os especialistas é uma boa notícia. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje em publicação no Twitter que espera atrair investimentos de até 7 mil milhões de reais, cerca de 2.300 milhões de dólares, com concessões para a iniciativa privada de caminhos de ferro, 2 aeroportos e 4 terminais portuários. Os editais para a concessão dos 12 aeroportos foram aprovados pela Agência Nacional de Aviação Civil. Os terminais deverão ser leiloados em março deste ano. Aqui nos Estados Unidos, o número de pedidos de auxílio-desemprego aumentou mais do que o esperado na semana passada, mas a tendência continua a apontar para a força do mercado de trabalho, apesar da atual volatilidade do mercado financeiro. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego tiveram um aumento de 10 mil para 231 mil, com ajuste sazonal na semana encerrada a 29 de dezembro, informou hoje o Ministério do Trabalho. Os dados da semana anterior foram revistos para cima, mostrando um aumento de 5 mil pedidos recebidos em relação ao período anterior. Economistas consultados pela Reuters previam um aumento de até 220 mil de pedidos na semana passada.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 7603-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como temos anunciado, o convidado de amanhã será Giliade da Encarnação, pastor da Igreja Pentecostal, e ele também é jurista.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Matezinha para falarmos de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem e que os nossos ouvintes também estejam bem.
Estamos em vésperas de virarmos de ano, doutora, de 2018 para 2019. Vamos então falar dos temas de saúde que marcaram 2018. Doutora, pelo meu lado, eu tenho a dizer que acho que dois dos grandes temas de saúde, como nós já tínhamos falado anteriormente, é a questão da saúde mental e também a questão das mudanças climáticas, do impacto das mudanças climáticas e da poluição da atmosfera na saúde mundial. Mas, doutora, em termos de epidemias, também foi um ano marcado por avanços e retrocessos.
Exatamente, Ana, exatamente. Olha, em relação à questão da saúde ambiental, eu penso que este tema foi bastante relevante este ano, sendo que cada vez mais pessoas são acometidas por problemas de saúde mental. Infelizmente, muitas vezes é uma situação que é bastante ignorada, mas no nosso dia a dia estamos rodeados de pessoas que têm problemas mentais. No local de trabalho, a questão da saúde mental é bastante importante e é preciso que preste mais atenção em relação a isso e que ações concretas sejam levadas a cabo no sentido de tentar minimizar o impacto das doenças mentais e proteger, acima de tudo, as pessoas, porque uma sociedade sã não passa por ser apenas fisicamente sã, é preciso também estar mentalmente sã para poder produzir e poder garantir que o esforço que é posto no dia a dia possa ter resultados. Então, esse aspecto de saúde mental é muito importante. Eu penso que em 2019 também continuará a ser prioridade, porque, infelizmente, durante muito tempo foi quase que negligenciado, mas que agora está mais do que claro que é uma prioridade e é um problema de saúde pública.
Exatamente, doutora, porque em muitos dos países para onde nós transmitimos, a questão da incerteza, uma certa instabilidade política e social contribuem para causar grande stress nas pessoas, com consequências, exatamente, às vezes consequências bem negativas. Doutora, mas falando de algo que eu sei que a si lhe agrada falar, que é a questão das epidemias, a questão também que foi feita este ano, um grande foco na questão das vacinas, vacinar as crianças. Por outro lado, em termos das nossas paragens, o que é que marcou o ano em saúde?
Olha, Ana, um dos aspectos não tão bons que marcou o ano em saúde foi a questão do ébola, que infelizmente continua a ser uma situação muito preocupante no continente africano. Este ano houve um surto muito grande na República Democrática do Congo e em alguns outros países ao redor, e que com cerca de 313 mortes. Portanto, é um número muito grande para um surto que foi declarado relativamente há pouco tempo, que estamos a falar do dia 1 de agosto de 2018. Portanto, todos os esforços estão a ser postos em prática para tentar controlar essa situação e, infelizmente, ainda não estão a produzir os resultados que nós gostaríamos. E esta é naturalmente uma situação preocupante. A outra coisa preocupante é que recentemente foi lançado o relatório global da malária, não é? E que mostra que, apesar de muitos esforços e muito investimento que está a ser feito nesta área, há alguns países que ainda não estão a registrar muito progresso. Ora, vejamos, no ano de 2017 falava-se de cerca de... Falou-se de cerca de 219 milhões de casos e em 2016 eram 217 milhões de casos. O que quer dizer que houve um ligeiro aumento de casos na malária e isto é bastante preocupante, tendo em conta todo o esforço e investimento que está a ser feito. E, infelizmente, os países mais acometidos são países
de baixa renda.
De baixa renda, exatamente. Uhum. Estamos a falar de Burkina Faso, Camarões, o Congo, Gana, Mali, Moçambique, Níger e outros países da região africana e a Índia também. Então, isso continua a ser preocupante. Mas houve uma notícia boa em relação à malária. Houve um país que foi certificado livre da malária, que é o Uzbequistão. Isso é um dado positivo, mas penso que na região africana ainda há muito trabalho a ser feito.
Doutora, em relação à luta contínua contra o VIH-Sida, doutora, já lá vão umas décadas valentes desde que se iniciou esta luta internacional para controle e eliminação da epidemia do VIH-Sida. Há milhões de pessoas atualmente a viverem no mundo que são seropositivas. E desses milhões, uma grande parte são crianças. Doutora, em termos do VIH-Sida, avanços, retrocessos, como é que foi 2018?
Olha, Ana, este ano marcou os 30 anos da comemoração do Dia Mundial do HIV e até 1 de dezembro. Quer dizer que já vamos por aí há 3 décadas, que há muito esforço a ser feito, muita pesquisa a ser feita nesta área. E, infelizmente, em relação a questões como vacina, apesar de haver muitos estudos em curso, ainda não há uma luz verde. Em relação à cura também, ainda não há nenhuma luz verde. Mas há um dado muito, muito positivo, que foi divulgado quando da reunião global do HIV-Sida este ano, é que há uma recomendação agora para que se use o tratamento como prevenção, porque as pessoas que estão em tratamento, que cumprem com o tratamento e que têm uma carga viral indetectável, quer dizer que não estão doentes, não transmitem a doença. Então, esse é um dado muito importante e que muda completamente a história desta doença, no sentido de que se as pessoas forem aderentes ao tratamento, para além de viverem muito tempo, elas servem como um veículo de proteção das outras pessoas. Então, isso é muito importante e muito positivo e dá-nos uma luz verde em relação aos esforços que estão a ser feitos para controlar essa doença.
Doutora, como último tema, eu gostava de falar da questão dos refugiados e dos imigrantes. E costuma-se dizer que com eles, quando há refugiados que andam de um lado para o outro, imigrantes que vão de países normalmente mais pobres ou em conflito para outros, levam muitas vezes doenças antigas que se tornam novas nestes países de acolhimento. E disse que isto está a se tornar um grande problema no mundo, porque, para além do mais, há também a questão das viagens. Vai-se a um sítio onde haja malária, apanha-se malária, transporta-se a malária para onde vivemos. Pronto, portanto, de alguma forma, estes problemas tornam-se globais.
Estamos a falar exatamente daquilo que se chamam doenças emergentes, não é? Que tem a ver exatamente com esta questão da migração. E isto é uma situação preocupante, principalmente no continente africano, onde nós sabemos que as fronteiras... não existem fronteiras entre os países. As fronteiras são muito teóricas, mas nós sabemos que países com uma larga extensão não há um controle total do que acontece, principalmente nas zonas mais recônditas, e há uma passagem de pessoas de um lado para o outro. Isto, de facto, é muito preocupante e é um assunto que tem sido bastante discutido quando se fala de questões da sanidade internacional, e muitos esforços estão a ser postos no sentido de tentar minimizar essas situações. Mas eu acredito que o caminho ainda é longo em relação a esse aspecto, porque as pessoas movimentam-se, é um fato natural, uhum, que já data desde os primórdios da humanidade. As pessoas movimentam-se, as pessoas não ficam confinadas num sítio, infelizmente algumas doenças são carregadas porque são incubar na pessoa ou porque a pessoa está assintomática, e isto efetivamente acaba sendo uma preocupação para a saúde pública, né?
Doutora, esta será a minha última pergunta de 2018. Qual é os seus prognósticos, suas perspectivas, ou qual é que acha que são os desafios em termos de saúde para 2019?
Olha, Ana, em termos de prognósticos, eu penso que em relação às epidemias, naturalmente a malária vai continuar a ser uma preocupação, pese embora com a vacina da malária, pode ser que nos finais de 2019 haja alguma informação positiva, porque os países estão a fazer a testagem dessa vacina, então pode ser que já tenhamos uma informação positiva em relação a isso, e isso vai ser uma mudança muito grande para os países que ainda são endémicos para a malária. Eu penso que este é um aspecto muito importante. A questão do ébola vai continuar a ser uma preocupação, porque, infelizmente, apesar de haver avanços na questão da vacina do ébola, penso que até haver disponibilidade dessa vacina e as pessoas efetivamente perceberem como é que essa doença cursa e como é que tem que fazer para se prevenir dessa doença, ainda vai precisar de muito trabalho em termos de comunicação, informação, educação das pessoas. Então, penso que estes vão ser assuntos que vão merecer uma especial atenção. O outro assunto foi o assunto que a Ana referiu-se logo ao início, a questão das mudanças climáticas, que querendo como não, nós já começamos a sentir o impacto disto na nossa saúde, e acho que essa é uma questão que também vai continuar a ser prioridade, e tem que se prestar atenção nisto. E, finalmente, a questão das doenças não transmissíveis, Ana. Estamos a falar de hipertensão, de diabetes, que estão a aumentar, tendem a aumentar, vão continuar a merecer especial atenção, porque há cada vez mais pessoas em idade mais jovem a sofrer dessas doenças. Então, isso vai continuar a merecer uma especial atenção por parte das autoridades de saúde em termos de medidas de prevenção, medidas de minimização dessas circunstâncias, que têm a ver naturalmente com os hábitos de vida, uhum, com o meio onde as pessoas vivem e por aí fora. E, finalmente, a questão dos cânceres também vai continuar a ser uma preocupação, porque sabemos que há muitas pessoas que padecem de cânceres, e tal como diabetes e hipertensão, há alguns cânceres que estão a aparecer em pessoas mais jovens. Então, isto vai continuar a ter especial atenção para as autoridades de saúde.
E pronto, doutora, este é o nosso último programa de 2018, um programa de passagem de ano. Nós vamos desejar a todo o nosso auditório que tenha um bom ano 2019, com votos de saúde durante 365 dias. Não é assim, doutora?
É isso mesmo, Ana. Um bom ano de saúde para todos. E que 2019 seja um ano de muito sucesso, muita prosperidade e, acima de tudo, muita saúde. Porque com saúde nós conseguimos fazer tudo o que nós queremos, Ana.
E pronto, nós despedimos-nos com um abraço, então, até 2019.
Até 2019, Ana, até 2019, queridos ouvintes. E lembrem-se sempre de cuidar da saúde, porque a saúde é o bem mais precioso que nós temos. Até lá.
E até ao noticiário desta quinta-feira, vamos ficar com o Susan Boyle, I Dream a Dream.
I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I prayed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid. And dreams were made and used and wasted. There was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night as soft as thunder, as they tear your hopes apart, and they turn your dream to shame.
Foi Susan Boyle, I Dream a Dream. Passagem para as notícias desta quinta-feira, dia 3 de janeiro de 2019. O encerramento parcial do governo americano entrou hoje no 13º dia, sem um fim à vista depois do presidente Donald Trump e os líderes do Congresso não terem conseguido um acordo para resolver o impasse orçamental. O presidente Trump acusou hoje os democratas de se recusarem a aprovar meios para a construção de um muro ao longo da fronteira com o México apenas para tentarem obstruir o seu programa. Cerca de um quarto dos departamentos governamentais estão encerrados, afetando cerca de 800 mil funcionários. Nancy Pelosi, que hoje assumiu a presidência da Câmara dos Representantes, reiterou que o Partido Democrático não aprovará fundos para o muro, para além dos 2.300 milhões de dólares que propôs para a melhoria da segurança nas fronteiras. Os democratas deverão aprovar na Câmara a legislação para financiar departamentos federais encerrados, mas o Senado, controlado pelos republicanos, não deverá aprovar as medidas. O presidente Trump convidou os líderes dos dois partidos no Congresso para mais conversações amanhã, sexta-feira. O presidente da Comissão Eleitoral da República Democrática do Congo alertou para o facto de os resultados preliminares da eleição do passado dia 30 só deverem ser anunciados depois do dia 6 de janeiro. O prazo, aliás, estipulado pela lei eleitoral. Aquele presidente justificou o adiamento com a lentidão da contagem de votos, que até ontem não ultrapassava os 17% do total dos cerca de 39 milhões de eleitores que foram às urnas. A Conferência dos Bispos Católicos do Congo disse hoje que os resultados apontam para um claro vencedor sem avançar o nome. O secretário da Conferência instou a Comissão Eleitoral a publicar os resultados verdadeiros. A emissão desta quinta-feira chegou ao fim. Toda a equipe que elaborou apresentou a emissão de hoje. Despedimos-nos, desejando a todos muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.